Somos gratos ao Senhor que justamente nessa manhã podemos estar reunidos, que é uma das maiores lembranças no acontecimento da história da salvação, da ressurreição de Jesus Cristo, para adorar, para nos deixar cientes do que a ressurreição significa para você e para mim. Nós não estamos aqui para contemplarmos somente o que aconteceu com Cristo, nosso Senhor e Redentor. Nós estamos aqui para experimentar o que esses acontecimentos da história da salvação significam para nós individualmente. Que Cristo nasceu, que Ele viveu, que Ele sofreu, que Ele morreu, foi sepultado e que Ele ressuscitou e subiu ao céu. Todos sabem que têm a fé cristã. A pergunta é se eles vivenciaram o significado da história e salvação desses acontecimentos para si na fé, aceitaram e vivenciaram. Eu desejo as boas-vindas a todos de coração e vos desejo as bênçãos de Deus de uma forma que vai além de tudo aquilo que vivenciamos até agora. E hoje, na manhã, não se tratará se eu falo aqui com autoridade aqui da frente, mas de que a palavra de Deus seja vivificada a cada um através do Espírito Santo e possa se tornar uma realidade. Simplesmente exteriormente, eu sequer estou na condição de falar com potência aqui. Isto sequer é necessário. A potência tem que estar na palavra de Deus ela mesma, e então estará com você ou comigo se a palavra de Deus pode se tornar um poder de Deus na tua ou na minha vida. Eu desejo que nós nos levantemos agora e cantemos juntos o corinho para a glória do Senhor. Tu és digno, tu és digno. E nós queremos fazer isso em adoração e cantar de todo o coração, porque o Senhor é de fato digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Pai Celestial, nós chegamos mais uma vez em oração a Ti, no precioso e santo nome de Jesus. Nós nos inclinamos diante de Ti, ó Deus, porque nós somos indignos E não prezamos da forma certa a tua graça e a tua misericórdia, muitas vezes. Nós te pedimos a ti, ó Deus, perdoa toda a culpa e todo o pecado. Tira tudo de nós o que te entristece, ó Senhor. E nós queremos juntos olhar para ti, a ti, o crucificado, que se deixou bater e martirizar, que subiu passando pelo Getsêmani até ao Gólgota, o lugar da caveira, carregou a cruz, se deixou pregar nela, e então a lança deixou entrar no seu lado. Tudo por mim, tudo por nós, para que nós pudéssemos receber graça de Deus e perdão. Fale, ó Senhor, de forma especial nesse culto a Deus, que a tua palavra possa alcançar os nossos corações e o teu Espírito vivificá-la. Nós pedimos pela direção do teu Espírito, conceda graça para o falar e graça para o ouvir. Nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Nós já temos um certo número de cultos já atrás de nós. Na sexta-feira, Santa Tarde, tivemos um às 15 horas e o próximo às 19 horas. Então, ontem, às 10 horas, tivemos uma maravilhosa reunião de oração que nós todos não esqueceremos tão rápido que estivemos aqui. Foram anunciados quem deveria falar, e quando entramos na oração, haviam tantos que estavam movidos e em curtas, mas em profundas orações, agradeceram a Deus. E isso passou adiante assim como faíscas de fogo. Foi de um, passou para o outro, e de repente estávamos no meio de uma maravilhosa e íntima comunhão de oração, que certamente foi inspirada pelo Espírito Santo e direcionada. Isso todos poderão testemunhar que ontem de manhã estiveram aqui, e também por isso nós somos gratos ao Senhor. Pessoas crentes são aquelas que não somente ouvem a palavra de Deus, que não deixam somente Deus falar consigo, são pessoas que têm um anseio em seus corações também falar com Deus. Nós sabemos, através da pregação da palavra, Deus fala conosco. Na oração, então nós falamos com Deus. Nós lhe damos a resposta, e vocês sabem que uma conversa jamais pode ser só de um lado. É falar e responder. E assim, podemos fazer assim com o nosso Deus. Quem ainda não teve essa vivência e não se tornou ainda propriedade do Senhor, que ainda não tem a convicção do perdão da sua culpa e pecado, e o Senhor não entrou ainda na sua vida, talvez então não saiba do que estamos falando. Não são orações que nós tenhamos aprendido, que nós leiamos, ou que nós possamos falar a partir da memória, mas são gratidões e louvores espontâneos ao nosso Deus, que são para a sua glória e que seguem ao seu trono por gratidão por aquilo que ele fez em nós. Nós, para esses 3 dias, escolhemos o tema, o significado a partir da história da salvação, da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo. Quando se trata da história da salvação, então Deus tem que nos abrir os olhos para isso, para que possamos compreender o sentido e o significado. Nós sabemos que no tempo de Jesus Cristo, muitas pessoas estiveram sobre a terra, mas eles não o compreenderam. Não compreenderam o que naquela época se passou diante dos seus olhos. Eles se admiraram, mas isso passou ao largo deles, sem que eles tivessem parte nisso. E não mudou nada até hoje. Em bilhões de pessoas, também esses dias, ou a Sexta-feira Santa e também a Páscoa, passam ao largo delas. E da lembrança, talvez se sabem o que aconteceu, mas então já acabou, é o fim. Mas há uma pequena multidão que Deus tem na Terra. É um número muito, muito pequeno que, de fato, são seguidores de Jesus, uma multidão ao qual Deus pôde se revelar, pessoas que foram tiradas da massa, independentemente através de que circunstâncias, e de repente se tornaram silenciosas e aceitaram a palavra de Deus em si, e então também o acesso, tiveram acesso às coisas divinas. E eu espero que nós, que hoje à tarde estamos aqui, hoje de manhã estamos aqui, teremos o coração aberto e teremos o posicionamento interior que nós deixemos Deus falar conosco e que também não estejamos contra o agir do Espírito Santo. Pelo contrário, que nós possamos ir juntos e deixar Deus falar conosco e deixá-lo agir em nós. Esse dia é um dos maiores na história da salvação, sequer. Não somente a crucificação, o sepultamento, mas a ressurreição é de maior significado. Paulo escreve na carta aos Coríntios: se Cristo não tivesse ressuscitado, então a nossa pregação seria em vão. Nós não precisaríamos sequer pregar e nós não teríamos nada para pregar se Cristo não tivesse ressuscitado. Então, do que se trata com essa ressurreição? Todos os outros fundadores de religiões e associações foram levados ao túmulo com as suas ideias e os seus planos e permaneceram no túmulo. Jesus, nosso Senhor, disse: eu ressuscitarei ao terceiro dia a partir dos mortos e irei adiante de vós para Galiléia. Nessa ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, está incluída a tua e a minha ressurreição, porque tudo o que aconteceu com ele aconteceu por nossa causa, para que tivéssemos parte nisso. Eu hoje lerei algumas passagens da Escritura e me referirei brevemente a elas, porque ainda teremos um culto de batismo e nós desejamos ser breves quanto possível. Também não se trata de uma longa pregação, mas se Deus pôde colocar a sua palavra dentro de nós e através do seu Espírito vivificá-la. Vamos ouvir Primeiramente, o testemunho do grande apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 3. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 3. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos doze. Depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e finalmente de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a congregação de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Há pessoas incrédulas que colocam em dúvida a ressurreição de Jesus Cristo. Elas dizem simplesmente: quem viu isso? Quem estava lá junto? Quem pode testemunhar para nós? Aqui nós temos um grande número de testemunhas. Acima de 500 testemunhas são aqui nos mostradas nessa passagem bíblica. O Senhor Jesus se revelou aos apóstolos. Ele se revelou acima de 500 irmãos de uma só vez. Ele se revelou às mulheres que bem cedo na manhã vieram lá à sepultura. Jesus Cristo, após a sua ressurreição, se revelou àqueles que haviam chegado à fé nele. Prezados amigos, então com isso nós chegamos no núcleo da nossa pregação. Antes de Jesus Cristo morrer, ele disse as palavras no Evangelho de João: somente um pouco de tempo estarei ainda convosco, então me procurareis e não mais encontrareis. E ele disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Após a ressurreição, o Senhor não pôde mais se revelar aos incrédulos, mas somente àqueles que haviam se tornado crente nele. Amado coração, se você deseja se revele, que Jesus Cristo se revele pessoalmente, de fato, a você como ressurreto, então creia de todo o coração nele e acontecerá no nome do Senhor. Esses testemunhos são dominadores e eu não penso que há pessoas que se esqueceriam a tal ponto de dizer: sim, isso simplesmente foi escrito dessa forma. Homens de Deus não foram pessoas que pudessem ser comparadas com jornalistas que às vezes escrevem uma história. Homens de Deus, sejam profetas ou apóstolos, estavam debaixo da direta direção e inspiração do Espírito Santo e tinham uma responsabilidade de Deus sobre eles. Nessa responsabilidade, eles relataram e escreveram para que as gerações futuras tivessem algo em suas mãos. Nós hoje temos as Santas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento. O que os profetas e os apóstolos falaram no nome do Senhor. E nós podemos crer de todo o coração e de toda a alma. Jesus, ele se revelou aos indivíduos e também àqueles que estavam reunidos. A formulação do grande apóstolo Paulo vai de forma especial ao meu coração. Ele foi o homem que, nos anos nos quais Jesus estava peregrinando com os seus discípulos sobre essa terra, seja em Galiléia, seja na Samária, seja em Jerusalém, onde quer, nesses anos, este homem esteve sentado, que se tornou o grande apóstolo Paulo, esteve sentado como Saulo de Tarsos aos pés do ensinado Gamaliel. E enquanto a história de salvação estava se cumprindo, este homem esteve sentado, estava estudando, leu as escrituras, sem que o seu ensinador sequer soubesse do que se trata. Falava-se em todos lugares disso, que um profeta havia vindo à Galiléia, que os cegos podiam ver de novo, e os aleijados puderam andar de novo, e que os surdos puderam ouvir de novo. Havia um falatório entre o povo, porque milhares e mais de milhares foram puxados, atraídos, não pela forma do Senhor, porque dele está escrito, ele não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, assim nós lemos no profeta Isaías, no capítulo 53. Qual foi o poder de atração? Foi o poder de Deus que atraiu, puxou as pessoas lá onde estava acontecendo história de salvação divina em Jesus Cristo, estava se cumprindo lá. Mas as pessoas estiveram sentadas aos pés de outras pessoas e estavam ouvindo as interpretações da Escritura e as explicações. E o agir de Deus passou ao largo deles e eles não compreenderam o que Deus fez. Foi, assim, visto das massas, só uma pequena multidão que seguiu o Senhor Jesus. Pessoas que o reconheceram como Messias, como Redentor, como Salvador de suas almas, como o Salvador do mundo. Paulo diz, e por último de todos, apareceu também a mim como um tardiamente nascido. Paulo, que havia perdido esse tempo no qual o Senhor Jesus caminhou sobre a terra, ele sentiu profunda pena dentro de si, quão ele não teria gostado de estar junto para ver e vivenciar quando o Senhor, por 3 anos e meio, caminhou e agiu sobre a terra. Mas, como já foi considerado, o tempo passou por ele e ele estava sentado aos pés de Gamaliel. Como ele deve ter pensado sobre isso? e fez então autoacusações, porque eu não me orientei a mim mesmo, porque eu me deixei segurar, porque eu também não fui junto com essas massas de povo que seguiram esse Salvador. Mas para Deus não existe um tarde demais enquanto ainda estivermos no tempo da graça. Um dia esse homem esteve a caminho e de repente, à hora do meio-dia, lhe apareceu uma clara luz que desceu do céu, que brilhou mais clara do que o sol. E quando ele olhou para cima, ele cegou, porque a luz tinha atingido plenamente. E ele exclamou: Quem és tu, Senhor? Porque a voz do Senhor havia ecoado: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele sequer estava ciente que ele estava perseguindo os crentes e, com isso, também a Jesus Cristo, ele mesmo. Mas então ele dá testemunho e diz: No final, ele apareceu para mim como a um tardiamente nascido e se revelou a mim e me deu o ministério de apóstolo, do qual não sou digno. Tarde, mas não tarde demais. Prezados amigos, nós temos que enfatizar: já está tarde no relógio do mundo, e o tempo da graça está para terminar. As pessoas que olham com olhos abertos dentro desse mundo sabem precisamente, não está indo adiante da forma boa mais, não se tem mais conselho, falta de conselho, desespero, sem sentido para o futuro está se espalhando entre a humanidade. Os mais sábios não sabem mais a resposta, porque se um problema parece ser resolvido, já aparecem outros problemas. O Senhor, ele predisse esse tempo, e nisso nós deveríamos reconhecer o fim do tempo da graça. E nós vivemos nesses dias finalizadores do tempo da graça, e o retorno de Jesus Cristo está muito próximo. Paulo, o grande homem, diz: E a mim apareceu como a um tardiamente nascido. Eu, o menor entre os apóstolos, e não digno do ofício de apóstolo, porque eu persegui a congregação de Deus. Vamos rapidamente ir a outras passagens bíblicas, especialmente ao relato da ressurreição. Eu desejo para isso ler do Evangelho de João, do capítulo 20. E no primeiro dia da semana, após o sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam, não haviam compreendido a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Nós percebemos que mesmo os seguidores de Jesus, os discípulos, não puderam compreender a Escritura totalmente no seu cumprimento. Eles não levaram em conta que o seu Senhor e Mestre teria que ser crucificado. E eles passaram por cima das passagens bíblicas sobre o caminho que guiou à cruz e somente pensaram que ele levantaria o seu reinado. Mas o que lhe teria adiantado o reinado se não estivessem lá pessoas para que pudessem para sempre estar nesse reinado? Vocês sabem, se o Senhor naquela época tivesse levantado o reinado, então as pessoas teriam vindo e teriam ido. Cada um poderia ter estado alguns anos nesse reinado e então teria ido embora de novo. O reino de Deus e o reinado do nosso Senhor é de eternidade a eternidade, e antes que ele possa levantar esse reinado que está determinado para a eternidade, ele teve que criar as condições para a humanidade que estariam nesse reinado para que pudessem para sempre estar no reino de Deus. E aqui nós chegamos ao ponto. Um ser humano que deseja viver eternamente tem que ter a vida eterna. É impossível que uma pessoa possa viver eternamente sem ter recebido a vida eterna anteriormente. A Santa Escritura diz na carta de João: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, Jesus Cristo, ele teve que, o Filho de Deus, do qual está escrito em 1 João, capítulo 20, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele teve que vir na nossa forma humana. O eterno teve que vir ao que é temporal para que os que são temporais recebessem a possibilidade de passarem para o que é eterno. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu no nosso lugar. Nós todos somos mortais. Ele era imortal, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas, por sua causa e por minha causa, por nossa causa, por amor a você, a mim, ele veio sobre essa terra e tomou forma humana para assim dar a possibilidade de nos trazer a vida eterna a partir do céu sobre essa terra. E, por isso, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos uma esperança que vai além do túmulo, uma esperança que vai além do tempo, uma eterna esperança, porque o eterno desceu aqui nessa terra e nos concedeu a vida eterna pela graça através da fé em Jesus Cristo. Assim, nós compreendemos as palavras do Evangelho de João, do capítulo 11, quando o Senhor Jesus esteve lá no túmulo de Lázaro. Ele foi lá para ressuscitá-lo, mas a fé na ressurreição foi muito fraca. E de repente o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isto é Evangelho. Isto é palavra de Deus. Nisto está a nossa esperança ancorada. Isso nós recebemos na fé. E o belo nisto é que não foram somente palavras, porque Lázaro não ficou no seu sepulcro. Jesus Cristo, ele não somente disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele provou. E Lázaro saiu. Prezados amigos, Jesus Cristo não é somente ser humano, ele é Emmanuel, ele é Deus conosco. Ele manifestou-se como Filho de Deus na carne para a nós que somos filhos de homens por natureza, para nos fazer filhos de Deus através do novo nascimento. Por natureza, cada ser humano é um filho de homem através do nascimento terreno. Mas, assim está escrito em 1 Coríntios 15, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E em João 3, o nosso Senhor diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Assim como nós fomos nascidos aqui dentro desse mundo de forma natural e somos filhos de homens, assim Deus quer colocar a semente da sua palavra em nossos corações e criar um novo nascimento em você e em mim, para que possamos, a partir de filhos de homens, ser filhos de Deus. Assim nós lemos no Evangelho de João, no primeiro capítulo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Hoje, nesta hora, pode ser feito de um filho de homem um filho de Deus, de uma criatura passageira, uma pessoa que recebe a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Nós falamos do significado da história da salvação, e na história da salvação a humanidade está incluída. Mas, como já na Sexta-feira Santa fizemos a comparação, pessoas escrevem a sua história após as coisas terem acontecido. Deus deixou escrever a história da salvação milhares de anos antes que as coisas tivessem acontecido. Através dos profetas do Antigo Testamento, Deus, há 6.000, 5.000 e 4.000 anos, com antecedência, deixou escrever o que, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, iria acontecer. O Novo Testamento é o resultado do Antigo. É o cumprimento de profecias bíblicas, história de salvação, que foi predita, encontra o seu cumprimento e sua realização no período do Novo Testamento. Mas os nossos olhos espirituais têm que ser abertos para isso. E isto somente pode vir a partir de Deus. Nós não podemos convencer uns aos outros. Isso seria uma coisa humana e nós não podemos trazer nada humano na causa de Deus. Nós confiamos em Deus que Ele, através do Seu Espírito, Ele pode atuar no teu e no meu coração, pela graça, aquilo que Ele prometeu. Podemos todos crer que Jesus Cristo, nosso Senhor, foi crucificado, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos? Então diga uma vez amém? Sim, esta é a absoluta verdade. E eu creio que foi Paul Gerard que fez um texto: Jesus vive comigo, também eu. Morte, onde está o teu horror? Nós podemos crer de todo o coração o que a Santa Escritura diz, porque naquilo que aconteceu com Cristo, nós fomos incluídos. Se Ele não tivesse ressuscitado, também não haveria ressurreição para nós. Então, nós temos que chegar ao fim com essa parte e nos dedicar ao culto de batismo. Vamos compreender que foi necessário para a história da salvação que as pessoas separadas de Deus, as pessoas que foram deixadas consigo mesmas, sem esperança para a vida eterna. Mas então nós lemos a palavra em João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não está na teologia, ela não está numa igreja, não numa religião, não numa congregação de fé. Está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Tem que ser a fé viva, atuada por Deus, que tem que entrar no teu e no meu coração, para que nós possamos crer de coração, como a Escritura disse: prezados amigos, amados irmãos e irmãs, o que significa o Gólgota para você? Nós vemos o Senhor Jesus diante dos nossos olhos espirituais, lá pregado no madeiro. Nós o vemos entre o céu e a terra pendurado. Por quê? Para quê? Que significado tem para você e para mim? Você e eu, nós temos que morrer. Você e eu, nós merecemos aquilo que veio sobre Ele, mas Ele tomou o teu e o meu lugar. Ele carregou a tua e a minha culpa e pecado. A punição que deveria atingir a mim e a você era a morte, porque a morte é o salário do pecado. E Jesus, Ele pegou toda a nossa culpa e pecado sobre si e foi lá na cruz para morrer por você e por mim. E por isso, eu quero agradecer-lhe eternamente e louvar o seu nome, que Ele não me deixou assim como eu era, mas teve compaixão de mim e mostrou o seu amor na forma que Ele desceu aqui. Ele estendeu os seus braços, não cruzou, estendeu para desejar as boas-vindas a você e a mim, para receber a você e a mim. Ao mundo inteiro, os seus braços foram estendidos e esticados. O que você faz com Jesus? Quem é Ele para você? Somente alguém que veio brevemente e que então foi feito um fim nele? Não, prezados amigos. Isso ele pode ser para alguns que se rebelam contra ele, mas para um ser humano crente, ele é o Senhor da glória, o Rei de todos os reis, que abandonou a sua divindade e se tornou ser humano pela causa da humanidade. O Filho de Deus, revelado no meio da humanidade para tornar a humanidade filhos e filhas de Deus. Quem pode passar ao largo disso? Quem pode ouvir sem que isso vá ao seu coração? A redenção custou um preço muito alto, não com prata ou ouro, não com valores desse mundo, mas com o santo e precioso sangue do Cordeiro de Deus. Foi pago o teu e o meu preço pela redenção. Quem ainda quer passar mais tempo ao largo disso? Que nós possamos dizer, como Paulo, a mim ele se revelou ainda no fim. Já muitos, o Senhor se revelou no período do Novo Testamento. Nós vivemos agora no fim do tempo da graça. Nos últimos dias, antes do retorno de Jesus Cristo, ele quer se revelar a nós agora, a você e a mim, prezados amigos. Não vamos somente olhar para nós mesmos, ao nosso fracasso, aos nossos pecados, aquilo tudo que nós fizemos de errado. Então nós podíamos afundar no chão e não nos deixar ver mais de novo. Se a nossa vida fosse descoberta diante de Deus, então nenhum pode ser aprovado por ele. Mas uma coisa eu posso dizer: o sangue do Cordeiro de Deus jorrou para espiar os teus pecados e perdoá-los, para te lavar mais alvo que a neve fresca que caiu. Deus fala na sua palavra: eu não me lembrarei mais dos seus pecados e fecharei uma eterna aliança com eles. E Jesus, nosso Senhor, fala quando ele festejou a Páscoa com seus discípulos e tomou o pão em suas mãos para parti-lo. Então ele diz, com referência ao sangue, porque esse é o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O seu sangue foi derramado para que a tua e a minha culpa e pecados fossem eliminados. Amigos, ele ressuscitou, aleluia. Ele retirou o poder da morte. Jesus vive, isso nós podemos dizer. E é um fato absoluto. Não somente porque está escrito na Bíblia, embora esse seja o fundamento, mas ele já se revelou de diversas formas a nós como o vivo. Muitos de nós podemos dar testemunho que o Senhor se revelou a nós, nos guiou e direcionou através da sua palavra, falou conosco e, em muitos sentidos, nos concedeu as suas bênçãos pela graça. Hoje, que ele possa se revelar a ti, para que também cada individualmente que ainda não fez essa vivência possa fazer. Amigos, por que enfatizamos isso assim? A eternidade não tem fim. E a pergunta é: aonde você passará a eternidade? Aonde você estará na eternidade? Só há duas possibilidades. Só há dois lugares nos quais podemos ir. O incrédulo vai a um lugar e o crente a outro. Jesus, nosso Senhor, fala no Evangelho de João, no 14º capítulo, eu irei vos preparar o lugar e então retornarei para vos levar comigo, para que também vós estejais onde eu estou. Ele falou naquela época e ele fala hoje ainda aos seus discípulos. Discípulos são alunos, é a mesma palavra, pessoas que se sentam aos pés de Jesus e aprendem dele e o seguem. Hoje, ele está chamando você e diz, siga-me. Hoje, ele fala pessoalmente a você e diz, eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome, você é meu. Oh, quão bom pensa Deus com você e comigo, com todos nós. Ele possa abençoar a sua palavra em nós. Agora, nós chegaremos à segunda parte e leremos para isso a partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, os últimos versículos, Mateus 28, aqui lemos a partir do versículo 16. Mateus 28, a partir do versículo 16. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte onde Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, aqui nós temos a grande comissão, que em Marcos 16 ainda é passado mais detalhadamente. Mas para poupar o tempo, talvez eu lerei disso somente o versículo mais importante para que compreendamos para que e por que o batismo bíblico é dado. Aqui em Marcos 16, nós lemos a partir do versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Estas são as palavras do nosso Senhor. Mesmo se quiséssemos mudá-las aqui, Deus fará o que Ele disse. Então, o batismo bíblico é chamado batismo na fé, porque se trata de pessoas que chegaram à fé em Jesus Cristo. Nós batizamos pessoas somente que tomaram uma decisão pessoal para Cristo. Se tem 12 anos de idade, ou 20, 50, 80, isso não importa. Mas não crianças, não bebês, não pessoas que sequer sabem quem é o pai ou a mãe, ou como se o seu próprio nome, ou sequer compreender alguma coisa, mas sim pessoas que ouviram a pregação do Evangelho, que se tornaram crentes em Jesus Cristo, que o veem nele, que vem nele o Redentor, aquele que na cruz do Gólgota expiou a sua culpa e pecados. Somente pessoas que aceitaram o seu perdão a partir de Deus na fé. Sim, vocês podem dizer como isso acontece sequer, prezados amigos. É, de fato, muito simples. Mas aqui não é um que pode mostrar ao outro como acontece. O Espírito de Deus tem que atuar em cada um pessoalmente. Normalmente, assim, que sob a pregação da Palavra de Deus, o Espírito Santo começa a agir nos corações. Então, constatamos que, de alguma forma, estamos separados de Deus, que não temos relação, de fato, uma ligação com Ele. Constatamos que, de alguma forma, algo está entre Deus e nós. É o pecado, são as transgressões, é a incredulidade e certas coisas em nossas vidas. Então, vem um certo remorso sobre o ser humano. Então, ele olha para dentro de si, encontra a si mesmo e fala consigo mesmo quase e diz, então, sim, eu fracassei, eu sou um pecador, eu não fiz o certo. De repente, começamos a agir conosco mesmo, mas não fica nisso. Se então reconhecemos a nós mesmos na presença de Deus e assim damos espaço ao Espírito, E se eu puder falar assim, tivemos primeiro uma conversa conosco mesmo e dizemos ao Senhor, assim é comigo, assim por diante. De repente, a coisa muda. Não ficamos nesse estado. De repente, o Senhor vem para nos ajudar e parece que se o nosso coração, uma voz dissesse, você não precisa ficar nesse estado. Alguém tomou o teu lugar, embora nós de fato tivéssemos sido condenados por Deus, também do mesmo ponto nós fomos libertos pelo Gólgota, mas primeiramente a condenação tem que nos atingir, senão a libertação nos adiantaria nada. Se eu hoje disser a algum de vocês que estão andando livres aí, se eu falar para vocês, a partir de hoje vocês estão livres, então vocês me olhariam e diriam, sim, mas sequer nós não estivemos na prisão, mas se aqui entramos na prisão preventiva ou em alguma prisão e encontramos pessoas que foram condenadas por sua vida inteira e então entramos lá, como de uma vez foi relatado o presidente Washington, que somente com a sua mão escreveu, eu perdoo a esse homem, ele é para ser liberto, embora ele tenha sido condenado à prisão perpétua. O que vocês pensam? Que significado isso tem para aquela pessoa que ouviu um juízo, que recebeu uma punição, que deveria estar preso perpetuamente lá e, de repente, se abre a porta do cativeiro, a porta abre e é passado essa escrita para ele. Então, você com o nome tal e tal, você foi perdoado. Aqui está a assinatura do mais alto juiz, por mim, pode ser aqui de Karlsruhe ou do juízo central. O que significaria para essa pessoa que recebeu prisão perpétua? Prezados amigos, deixa-me passar esse exemplo para o campo espiritual. Deus é o eterno juiz e, de fato, dele recebemos a condenação, independentemente se pecamos muito ou pecamos pouco. Alguns pensam que sequer pecaram. Eles dizem simplesmente, eu não matei ninguém, assim por diante. Amigos, nós fomos nascidos em pecado. Nós entramos nesse mundo como pecadores e o juízo de Deus está sobre nós. Mas esta condenação deve ser retirada de nós. Por isso, Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje, de acordo com a palavra de Deus, eu tenho a missão e autoridade como pregador do Evangelho para todos vocês que vocês sentem que a condenação de Deus está pesada sobre vocês, que eu diga a vocês, no nome do Senhor, vocês foram libertos, vocês estão redimidos. Também para vocês, a porta da própria prisão se abriu, vocês foram agraciados, vocês podem sair pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. De volta ao nosso texto que se refere ao batismo, por isso, ide a todo mundo e fazei discípulos a partir de todos os povos, ensinai-os a manter tudo e batizai-os. Nós sabemos que Deus se revelou no Novo Testamento como Pai, Filho e Espírito Santo. No céu, Ele é Pai, e por isso nós oramos, nosso Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e assim por diante. Na terra, Ele se revelou no Filho, e o Filho de Deus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, a Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, vocês têm que imaginar isso assim: Deus, na sua natureza, é Espírito e se revelou de uma forma visível. Embora, ao mesmo tempo, como Espírito, Ele ficou, permanece, e através do Espírito, Ele age hoje no teu e no meu coração. Nos Atos dos Apóstolos, então, a ordem missionária foi cumprida, e compreenderam e reconheceram que Jesus Cristo é este nome no qual está toda a salvação, sim, nossa redenção, tudo o que nos foi concedido por Deus. Isso nós encontramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para isso ler dos Atos Apóstolos, do segundo capítulo, a partir do versículo 37. De fato, eu queria ler uma parte da pregação de Pedro que ele fez no dia de Pentecoste, mas o tempo passou muito rápido. Vamos ler o versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Foi um acontecimento enorme, poderoso. Hoje, nós não seríamos os únicos que nos teremos tornado crentes, que seríamos acrescentados a milhares e mais de milhares que foram antes de nós. Mas se Deus nos concede a graça, também nós queremos ser adicionados. Sejam indivíduos, sejam as grandes massas, sejam 10, 20, ou 100, ou 1000, não importa. Eu posso me lembrar de um culto de batismo que justamente o nosso amigo da Índia está aqui. Posso me lembrar muito bem. Lá, em um único domingo à tarde, batizei 129 pessoas que haviam se tornado crentes. E quando isso se passou, vocês podem imaginar que a minha força física estava esgotada. Eu, então, tive um grande privilégio de pregar o Evangelho a todo mundo e quase passa para mim como se cumprisse as palavras do Senhor. Um profeta não vale pouco, tão pouco em nenhum lugar como na sua casa, na sua cidade e no seu país. Primeiramente, temos que vir a um outro país, quanto mais longe melhor, para poder falar com as pessoas. Se eu penso que muitos milhares, até 8 mil pessoas, uma grande massa, um exército que se acampou lá para ouvir a palavra do Senhor. Mas nós aceitamos assim como vem. Das grandes massas, Deus talvez chama talvez tantos quanto Ele chama de uma pequena multidão. Isso nós não podemos determinar absolutamente e também não podemos influenciar. Mas uma coisa nós sabemos, Deus chama, hoje Ele chama você, hoje Ele fala com você. Quando Pedro, naquela época, fez essa primeira pregação, os ouvintes, eles estavam tão dominados, havia acontecido justamente o derramamento do Espírito Santo, toda Jerusalém estava em movimento. Vocês sabem que naquela época as pessoas reagiam diferente como hoje. Hoje elas leem uma coisa no jornal, então elas pensam um pouquinho a respeito, então o jornal é jogado no cesto de lixo, então vão para a ordem do dia. Naquela época era diferente. Se em algum lugar algo acontecia, então as pessoas simplesmente encontravam o caminho, elas iam lá, pelo menos para ouvir e para ver o que havia acontecido lá. E o belo nisso, elas permaneciam até o fim da pregação, porque a pregação as havia tomado. Eu, hoje pela manhã, não tive a possibilidade de falar com uma ênfase especial. Eu fisicamente ainda não estou na condição para isso, mas a ênfase deve vir também pelo Espírito e deve estar na palavra de Deus, porque não é com grande sabedoria de fala ou com poder de convencimento de origem humana, mas sim através do Espírito Santo, nós devemos ser convencidos a partir de Deus. Mesmo assim, eu ouso dizer que Deus hoje pode fazer o mesmo o que Ele fez naquela época. E aqui está, como nós lemos, ao ouvirem isso, sentiram como uma pontada no coração. Não foi lá no intelecto deles, não na cabeça. A pregação foi aos seus corações. E porque foi aos seus corações, então eles reagiram com o coração. Prezados amigos, nós temos que reagir em relação a Deus com o coração. Ele fala no profeta Ezequiel: meu filho, minha filha, dá-me o teu coração. Ele não quer a nossa cabeça. Esse nós podemos usar para muitas outras coisas de forma boa. Deus quer o teu e o meu coração. Ele quer o profundo do teu ser. Ele quer você mesmo. E aqui foi o caso. A palavra lhes passou como uma pontada no coração. Eles se voltaram para Pedro e os outros apóstolos e perguntaram: o que devemos fazer, amados irmãos? E a resposta foi: arrependei-vos. Sobre isso nós já falamos. É um remorso que vem sobre nós, atuado por Deus. E então o próximo passo É o batismo que nós todos, em poucos minutos, poderemos vivenciar. E o próximo, então, é a confirmação de Deus que vem sobre o crente, que ele seja preenchido com o Espírito Santo. Oh, que graça! Resumindo, nós podemos dizer: Deus em Cristo nos fez a oferta da graça, nos concedeu a vida eterna, perdão de toda nossa culpa e pecados. Quem não aceita essa oferta de graça de Deus, ele posteriormente não deve reclamar. Se ele vai cair em algum lugar onde ele não gostaria de ter caído. E amigos, se nós pensamos que da nossa própria maneira podemos ser salvos, isso também não funciona. Nós queremos ir a Deus e queremos seguir as ordenanças que Ele deu na Sua palavra para estarmos com Ele. Nós temos que entrar no caminho certo. E há muitos caminhos que seguem para Roma ou algum outro lugar, mas somente há um caminho que guia a Deus, que guia para a glória de Deus, que guia ao céu. E Jesus Cristo, nosso Senhor, fala: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhum caminho passa ao largo de Jesus. Ele é o caminho. A Ele nós temos que vir. Temos que segui-lo se queremos entrar na glória de Deus. Amigos, hoje está com vocês tomar a decisão, que seja tomada de forma certa, uma decisão para o tempo e para a eternidade. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome. Amém. Eu posso pedir então que nós nos levantemos para a oração? Vamos usar agora esses poucos momentos para refletir. E se lhes for concedido, mesmo que não seja em alta voz, então fala baixinho dentro de vós: Senhor, falem assim: Senhor, eu também quero crer. Eu não quero me perder. Eu quero ser salvo. Ajuda-me. Tem compaixão de mim. Perdoa minha culpa e os meus pecados. A Santa Escritura diz: são todos pecadores e necessitam da glória que Deus concede. E Paulo diz em um lugar que ele foi o maior entre estes. O mesmo eu posso dizer, e algum outro também pode dizer, mas não ficamos parados nisso. Salvação veio a nós. A graça de Deus entrou em nossa vida e triunfou sobre o juízo. Nós fomos falados livres. Nós estávamos condenados. A ira de Deus tinha nos atingido, porque nos tornamos culpados das transgressões. Mas em Cristo, Deus virou a sua face para nós em amor. Volta-te a Ele hoje também. Em Cristo está o teu encontro com Deus. Alguns procuram Deus na natureza, alguns em uma religião, alguns na meditação, cada um da sua forma. Amigos, vocês poderão encontrar Deus somente lá onde Ele de fato se revelou. Isto é única e exclusivamente em Jesus Cristo. Deus é Criador. Ele chamou tudo à existência, mas vocês não podem encontrar Deus numa árvore. Vocês podem ver a sua glória, a beleza que ele criou, isso vocês podem ver com os olhos. Mas Deus se revelou em Cristo, teu Senhor e o meu Senhor, nosso Redentor. Olhem hoje para ele e sejam salvos todos os confins da terra. Assim escreve Paulo nas cartas aos Romanos. Enquanto temos nossas cabeças inclinadas e mantemos os olhos fechados, e assim, em oração silenciosa, perseveramos diante de Deus, e ninguém fica olhando ao redor, também eu não ficarei olhando. Deve ser uma coisa entre cada um individualmente e Deus. Vocês poderiam agora levantar a mão para Deus? Ninguém deve ver. Ele vê, ele sabe como vocês pensam. Que Deus possa colocar essa decisão no vosso coração e também dar a força de ação para cumpri-lo. Simplesmente levantar a mão na fé a Deus no céu como sinal que vocês querem se consagrar a Ele e que a sua vida agora, a partir de agora, pertence a Ele. Vamos juntos cantar esse corinho mais uma vez e talvez eu possa então pedir que nós levantemos um pouquinho as nossas mãos ao nosso Deus e olhemos para Ele na fé, embora nós mantenhamos nisso os olhos fechados. É adoração dentro do cântico. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Pai Celestial, na oração nós chegamos a Ti, ó Deus. Tu és santo e nós não podemos simplesmente chegar a Ti como se nada tivesse acontecido. Nós temos que chegar a Ti através de Jesus Cristo, nosso Senhor, no qual Tu te voltaste a nós e te revelaste a nós. Ele é a nossa redenção e reconciliação. Nele, nós temos a salvação, o perdão, recebemos e a graça. Ó Deus, de todo o coração, eu te agradeço pelo precioso e santo Evangelho, pelas boas novas da salvação que é oferecida a cada pessoa, fiel Salvador. Eu não tenho nenhuma influência sobre alguém, mas Tu, ó Senhor, Tu podes direcionar cada um individualmente, guiar e direcionar. Por isso nós pedimos juntamente nesta hora, inclina-te a nós, ó Senhor, revela-te a nós, como Tu te revelaste aos 500, a Maria, aos apóstolos e a Paulo. Amado Senhor, Tu ressuscitaste, Tu vives, e falas e ages ainda hoje. Nós chegamos a Ti na fé, que a Tua palavra não volte vazia, mas cumpra aquilo para o que Tu enviaste. Abençoa também aqueles que se deixarão batizar, que deram suas vidas a Ti. Tu os chamaste e eles seguiram o Teu chamado. Abençoa-os nesse seguir a Ti. Dá-lhes tudo o que necessitam, que eles então possam entrar nessa aliança de uma boa consciência com Deus através do batismo. Adoração e glória seja a Ti, fiel Deus no céu, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.